O título da pregação é Pai, perdoa-lhes. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 34. Para os mais rigorosos no estudo das Escrituras, deixe-me dizer que este trecho não consta em todos os manuscritos, mas a maioria dos eruditos entende que é legítimo por várias razões que não nos compete examinar. Então, assim, vamos considerá-lo. Mesmo assim, nada do que foi dito aqui confronta com alguma outra doutrina da Bíblia. Tudo indica que esta foi a primeira frase do Senhor Jesus Cristo na cruz. Talvez logo depois de ter sido pregado ali, literalmente, com pregos mesmo, pregos enormes, nas mãos e nos pés, ou talvez enquanto estava sendo pregado, talvez entre um prego e outro. Ele falou esta belíssima frase do versículo 34. Vou ler o 33 e o 34. Vamos pegar o contexto, ler do 33 ao 38, embora eu vá me deter apenas no 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Deus dos judeus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Talvez o ímpeto do pregador seja ir direto na palavra, no verbo perdoa-lhes, que de fato é o centro da frase. É onde está ali concentrado o motivo, ou o quê, a natureza da petição que Cristo fez ao seu Pai. Mas eu não vou jogar a ênfase total, eu vou na palavra perdoar-lhes, porque eu quero dividir este peso com a palavrinha Pai, que talvez despercebidamente nós passamos até por cima quando lemos e apenas sabemos que ali é uma oração que ele fez ao Pai pedindo perdão e se concentra no coração dele, Jesus, perdoador, que obviamente vamos falar disto também. Mas eu quero dedicar os primeiros minutos da pregação para o relacionamento de Jesus com a primeira pessoa da Trindade, a que ele chama de Pai, e que se constituiu, na realidade, num dos grandes mistérios da vida dele, Cristo, aqui, o envolvimento dele com o Pai, a sua identificação, a sua união com a pessoa do Pai, tanto que a igreja passou décadas, séculos, discutindo detalhes da pessoa de Jesus Cristo, e nesses detalhes muito envolvia a relação dele com o Pai, com Deus, e todo aí um exagero para um lado, um exagero para o outro, e todo tipo de oscilações. No fim terminou como nós conhecemos hoje, mesmo o credo, ou os credos mais básicos do cristianismo, em que Deus é uma... há um só Deus que existe e se manifesta na forma de três pessoas coiguais, coeternas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho tendo mais uma complexidade para a nossa pequena compreensão, pelo fato dele ter se tornado humano. Então, tornou-se homem, já era Deus, continuou sendo Deus, voltou para o céu, continua homem, continuará Deus e continuará assim eternamente. E muitas vezes é difícil, para não dizer impossível, de nós sabermos exatamente quando Jesus está falando algo do seu relacionamento com o Pai, pelo fato dele estar aqui na carne, quando eu digo na carne é como homem, ou era alguma coisa que sempre teve, era uma particularização daquela circunstância, às vezes é difícil nós distinguirmos com exatidão. Mas não se preocupe com isto. O que importa é nós sabermos que aqui estava um homem absurdamente fraco, depois de uma noite sendo surrado de todo jeito, humilhado, espezinhado, cuspido no rosto, e mais do que tudo, humilhado pessoalmente na sua dignidade. Então ali estava um homem muito frágil, fraco. Ao mesmo tempo, ali estava um homem absurdamente forte no seu espírito, na sua fidelidade a este Pai querido, a quem ele, somente ele, a ele, ele podia contar para pedir ajuda. E algum tempo depois, ainda na cruz, nem mais com o Pai ele pôde contar para pedir ajuda, quando disse, por que me desamparaste? Ao mesmo Pai que agora ele ora. Mas depois ele volta à comunhão com Deus e diz que na mão de Deus entregava o seu espírito, então aquela comunhão voltou. Mas é um estudo muito rico, estudar, examinar só as frases que Jesus fala do seu Pai nos Evangelhos. Vamos fazer um passeio aqui, hoje, pelos Evangelhos, especialmente Mateus e João. E eu quero rever com vocês alguns aspectos desse relacionamento, eu não vou poder parar em cada uma frase que eu vou ler e explicar tudo, que seria impraticável. Logo aos 12 anos, no primeiro pronunciamento da Bíblia, em que a Bíblia registra uma frase dele, Jesus, ele já fala do pai dele, se admirando porque que Maria e José estavam tão aflitos, porque afinal de contas não competiam estar na casa do meu pai. Aos 12 anos de idade, um menino entrando na adolescência, ele já falava com toda essa intimidade e de uma maneira tão natural do pai, a ponto de se admirar, porque os pais se admiraram dele não ter ido com eles de volta para Nazaré. Ele tinha glória com o pai antes que houvesse mundo. Agora, os que são rápidos no manusear da Bíblia, vamos comigo. Os que são um pouco mais lentos ou preferem mesmo apenas abrir o ouvido e o coração, fique quieto que eu posso ir só. Mas eu vou correr um pouquinho, porque são muitas passagens que eu quero ler. E quero que fique apenas uma visão panorâmica disso tudo. João 17, 5, na chamada oração sacerdotal de Jesus, em que ele faz logo antes de ser traído e morto, no dia seguinte, ele diz no versículo 5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Não é um homem igual aos outros que está falando, mas é uma glória de muito tempo e nós aqui não podemos quantificar, porque estamos falando de infinito. Ele veio do Pai, João 8, e 18, eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Várias vezes, é só uma passagem que eu li, várias e várias vezes ele diz que foi enviado pelo Pai. Ele vivia pelo Pai, João 6,57. A vida dele estava absolutamente ligada à vida do Pai. A existência dele era conectada intimamente com a do Pai. João 6 e 57. assim como o Pai que vive me enviou, olha aí de novo, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele faz uma comparação entre a vida espiritual que nós temos nele, Cristo, com a vida que ele próprio tem com o Pai. Mateus 11, 27 fala de uma exclusividade mútua entre pai e filho. Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E é espetacular, é o final da frase, né? E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, o conhecimento do Pai é algo natural apenas para uma pessoa, um ser humano, Jesus Cristo. Só Jesus Cristo conhece o Pai, e ele é conhecido de uma maneira plena unicamente pelo Pai, e o Pai por ele. Mas Jesus estende esse altíssimo privilégio de conhecer o Pai, a quem ele, qual é o verbo que está aí? Vamos lá. Quiser, verbo querer, a quem eu quiser. Soberania do Senhor Jesus Cristo. E o alto privilégio que nós temos, termos sido escolhidos por Cristo para conhecermos, para tomarmos posse de uma condição que só ele tem, de maneira natural, o conhecimento do Pai. O Pai amava o Filho, é tão óbvio que passou pela minha mente até nem ler. Mas por que não ler as coisas óbvias para nós, que não são tão óbvias para muita gente? Versículo, João 3,35, já titular. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. O Pai deu a ele os seus eleitos, os eleitos do Pai. O Pai elegeu alguns perdidos para serem salvos e deu esses perdidos a Cristo. Nunca esqueça isto. Nós somos um presente do Pai ao Filho. João 17,6, voltando à oração sacerdotal. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus. Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. E não é a única passagem que fala nisso, mas bastaria se fosse. E ganhou de presente do Pai todos os seus discípulos. Nunca esqueça isto. Ele agia conforme aprendeu do Pai. João 5, 19 e 20. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. O esvaziamento do Senhor Jesus Cristo foi tão grande que ele ficou absoluta e totalmente dependente de tudo que o Pai o ensinava e o instruía para fazer. Alguns estudiosos levam este nível ainda além do mero tempo humano de Jesus Cristo e abrangem a existência mesmo eterna do Pai e do Filho, no que se relaciona com o plano da salvação. Como se o plano, o projeto fosse do Pai, que passou tudo ao Filho, mesmo em tempos eternos. Mesmo não apenas limitado ao tempo que Jesus Cristo era homem. Aí é daquelas situações que eu falei para vocês no começo. Uns acham que é só limitada à parte humana dele, outros que não, que é mais do que isso. E vamos saber isso no céu. Ele fazia as obras que o Pai lhe dera para fazer. João 4, 34. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não apenas a aprender do que o pai tinha para instruí-lo, mas a execução daquilo que ele estava aprendendo. Tudo lhe foi entregue pelo pai. Está aqui Mateus 11, 27, mas eu já li. O pai sempre o ouvia. Isso é importante para uma pergunta que vamos fazer quanto a esta oração em si na cruz. No enterro de Lázaro. No enterro não, ao contrário. No túmulo de Lázaro. Lázaro enterrado, sim, mas nos últimos momentos e antes da sua ressurreição, Jesus naquela oração belíssima que ele faz ao pai, mas ele diz aqui em João 11, 41 e 42, na beira do túmulo mesmo de Lázaro, tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aí ele continua, curiosamente. Aliás, interessante a explicação que ele deu. Claro que para nós, a explicação. Para nós ouvimos, não o Pai. Eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Mais uma vez, que ele foi enviado. Então, o pai o ouvia sempre, absolutamente sempre, todo o tempo, sem exceção. O pai era maior do que ele. João 14:28, outra passagem que nós tendemos a direcioná-la para a fase humana do Senhor Jesus Cristo, que provavelmente deva ser mesmo. E seja como for a interpretação, nunca pode ficar a ideia de que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é menor do que o Pai em glória, em conhecimento, em poder, majestade, tudo. Um dos pontos básicos da doutrina da Trindade é a coigualdade das três pessoas divinas. Então, há algumas variações, como estamos vendo, ou ligadas com a existência humana de Jesus, ou dentro da relação entre as pessoas da Trindade, olhando para o plano da salvação, a parte, como se diz tecnicamente, a parte econômica, nada a ver com dinheiro, mas a economia, a estrutura do plano da salvação, havia um relacionamento entre essas pessoas. E às vezes tem-se a impressão de que há uma certa diferenciação de grau, de poder, ou coisa assim. Não é assim. Intrinsecamente, as três pessoas da Trindade são co-iguais, co-eternas. Cada um deles pode se dizer que é todo-poderoso, que é onisciente, que é onipresente. Todas as três pessoas da Trindade são dignas de receber esse tipo de honra nossa. Então, fique aí naquele equilíbrio, qualquer que seja a sua interpretação quanto a essas colocações que Jesus faz quanto à sua relação com o Pai, em nenhum momento pode diminuir a pessoa de Jesus a ponto de ele ser menor, intrinsecamente, em termos de natureza, em termos de existência, do que o Pai, porque aí cai por terra a doutrina da Trindade e uma das bases do cristianismo bíblico. João 14, 28, então. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrar-vos-ia de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Jesus haverá de confessar ou negar pessoas diante do Pai. Mateus 10, 32. Diz assim, Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas, aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Coitado, triste alma, daquele que diz, e são muitos, eu creio em Deus. Admito a existência de um Deus criador, um Deus Todo-Poderoso. Agora, quanto à pessoa de Jesus Cristo, aí eu não sei não. A parte de que ele é Deus, acho que ele foi uma pessoa muito boa, um profeta inspirado, certamente muito assistido por Deus, um homem boníssimo, tinha muito poder recebido de Deus, mas a divindade dele, aí eu não sei. Alguém assim está negando o filho. E quem nega o filho vai ser negado pelo filho diante de quem? Do pai. Daquele que na imaginação dessa pessoa que crê apenas num Deus e uma pessoa só, não na Trindade, pensa e age. Não, no Deus Todo-Poderoso eu creio, achando que está honrando a Deus. Quanto à questão desse que se diz filho dele, não, aí eu não posso aceitar isso totalmente. Como se fosse um detalhe, como se fosse uma crença secundária, uma consequência não obrigatória de uma fé no Deus Criador. Pronto, então eu me entendo com Deus quando eu morrer, porque eu sempre criei na existência desse Deus poderoso, nunca neguei isto. Inclusive, leio as Escrituras, procuro cumprir a Bíblia. Agora, Jesus Cristo não está bem ainda assimilado pela minha alma. Pois trate de assimilar rápido, antes que você morra. Porque você vai ser negado pelo Filho diante do Deus Todo-Poderoso. Esse mesmo Deus que você disse que crê, só que ele vai lhe julgar com base na sua negação ao Filho. Peça ao próprio Deus que lhe dê esta fé. Quando eu digo trate de assimilar a Cristo, é trate de pedir a Deus, de buscar a Deus, implorar que Ele lhe dê condições para você assimilar. Porque de si próprio, nem eu, ninguém que está aqui, ninguém na face desta terra assimilou as verdades sobre Cristo, senão pela orientação do Espírito Santo. O pai tinha um cálice para ele beber. Mateus 26 e 39, famosa oração dele no Getsemane, poucos instantes antes de Judas chegar com os soldados e traindo-o, o indicar para ser preso. No 38 diz: Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eu preguei sobre esta passagem pouco tempo atrás aqui. Mas eu quero só lembrar então de que ele tinha um cálice absolutamente amargo para beber, que era carregar sobre si os pecados dos homens. Ele recebeu a autoridade do Pai para entregar a própria vida e reaver a sua própria vida. Mistério grande, mas é assim. João 10 e 18. Ninguém atira de mim. Vamos para o 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Impressionante essa afirmação dele. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu pai. Dá vontade de descer fundo nessas passagens, mas, como eu dizendo, eu quero apenas uma visão panorâmica. Quem via ele, via o pai. João 14 e 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Tu estás olhando para o Pai, olhando para mim, Filipe. Ficou magoado aqui, inclusive. Mais duas. Ele estava no Pai e o Pai estava nele. Numa união ultra profunda. João 10:38. Mas se agora se faço e não me credes, João 10:38, crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Finalmente, uma frase que talvez resuma tudo o que vemos dizendo aqui, pelo menos até certo ponto, que deve ser a frase mais significativa que Jesus Cristo fez sobre ele e o Pai, João 10:30. Se essa frase não está riscada na sua Bíblia, riscada não, sublinhada, não risque não, sublinhe. Seria bom sublinhá-la, porque é muito básica. Eu e o Pai somos um. A união perfeita e a equidade do Pai com o Filho. No final eu vou fazer o arremate de tudo que eu falei aqui sobre Jesus e seu Pai, essa intimidade dele com o Pai, esta liberdade dele com o Pai, esta naturalidade dele clamar ao seu Pai. Agora, uma música pode ser agradável a um ouvido e insuportável a outro. Uma afirmação pode ser recebida facilmente por alguém e fortemente rejeitada por outro. E as verdades ditas por Jesus encontraram grande prazer no coração dos poucos que creram nele. Ele chamou de pequenino rebanho, os poucos que creram nele. Mas uma grande revolta por parte dos incrédulos, especialmente dos religiosos, dos judeus religiosos, ficavam irritados quando Jesus falava de Deus, porque não combinava com quase nada do que eles conheciam. Quando Jesus dizia alguma coisa que fazia sentido para eles, puxando uma passagem do Velho Testamento, logo Jesus dava uma explicação ou fazia um complemento que estragava tudo aos olhos deles. E essa irritação chegava a um ponto máximo quando Jesus falava da sua relação com seu Pai. Não falando de Deus, dando uma aula sobre Deus, como ele deu muito, mas da sua relação pessoal com o Pai. Aí o tempo fechava. Aqui no versículo 30, eu parei no capítulo 10, versículo 30, quando ele diz, eu e o Pai somos um, mas agora falta ler o 31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar, irritadíssimos com o fato de Jesus ter se igualado ao Pai. No versículo 37 a 39, nós lemos, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim, e eu estou no Pai, como já tinha lido também, mas faltou ler o complemento. De novo, nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. O fato é que, irritante ou não para eles, ali estava Jesus, pregado na cruz, ou sendo pregado, e mais uma vez, ele fala ao Pai. Mais irritação, mais raiva da parte de uns. Ele não desiste. Ele insiste em chamar a Deus de Pai. Já estamos matando este homem uma vez. Vamos ter que matá-lo duas vezes. Vamos matá-lo três vezes. Até ele parar de chamar a Deus do Pai, de Pai dele e ele filho de Deus. Será possível? Será. Matar duas vezes não dá. Ainda mais que foi só um e ele já ressuscitou para sempre. Amém por isso. Mas não importa a irritação, a raiva, a perseguição, o sofrimento que impuseram a ele, porque ele era filho do Pai. Era o Pai que ele tinha. E como tinha. Então ali estava, novamente se dirigindo ao Pai. Ele falou 7 frases na cruz. 3 foram diretamente dirigidas ao Pai. Agora Jesus lhe faz um pedido, mais uma vez. Não mais para que passasse aquele cálice terrível como ele tinha orado na madrugada da véspera. Não mais, não para que ele aliviasse a dor, que já devia estar muito forte e que iria piorar muito durante as horas em que ele ficaria crucificado até a hora de morrer mesmo. Não para que eu o ajudasse a não ter ódio daqueles que tanto o feriam e o maltratavam e o esmagavam. Não para que o Pai fizesse descer fogo do céu e consumisse todos aqueles ali num instante. Nesse pedido, ele nem pensou em si próprio. Mostrando, inclusive, uma coerência entre o que ele ensinou e como ele estava agindo. Lembre-se da palavra coerência, que é o tipo da coisa que o ser humano pecador não tem, os homens não têm coerência, e Deus é absolutamente coerente com tudo o que ele diz. É algo espetacular o fato de nós sabermos que temos um Deus coerente, que não mente, que não engana, que não enrola, que não muda nos seus planos, não muda na sua natureza, é um Deus absolutamente coerente. Jesus Cristo, então, foi totalmente coerente. Paulo teve essa coerência toda? Claro que não! Pedro teve essa coerência toda? Claro que não, pobre do Pedro. Chega tão, estão abertas aqui as incoerências dele várias vezes. E era Pedro, nosso grande irmão, que morreu martirizado também. Paulo se chamou do maior dos pecadores. O que é o pecado do crente, senão uma grande incoerência em si? Cada vez que você peca, você está sendo um incoerente, porque você diz que ama a Deus e está ferindo-o. Você diz que quer agradá-lo e está desagradando-o. Então você é um incoerente ambulante. E eu também, infelizmente. Mas aqui está um homem absolutamente coerente. Lamento muito quem perde a sua vida tentando, às vezes até, coitado, honestamente, para efeito de descobrir a verdade, querer ver, examinar, tirar alguma incoerência de Jesus nas Escrituras. E mostra aqui, olha isso aqui, ele fez assim, ele fala em amor, aí pegou um chicote e tal, incoerente. Está perdendo tempo precioso de vida, alguém que quer colocar Jesus no canto de uma parede e dizer, peguei uma incoerência sua, Jesus de Nazaré, um ser humano muito bom, mas muito bom como nós somos também, cheios de incoerências, e tu és também. Não, não. Nunca. Ninguém vai tocar em alguma incoerência de Jesus Cristo, porque ele não as tem. Quer saber porque ele falava em amor e pegou em chicote? Vai estudar, não vou dizer agora não. Mas vai estudar, que você vai descobrir rápido, rápido, que não há incoerência nenhuma nisto. Então, ele pregou uma coisa, ensinou uma coisa e teve a oportunidade magnífica de mostrar. E mostrou. Como ninguém, nenhum dos seus apóstolos, nenhum de nós, seus discípulos, conseguimos, infelizmente, bem que gostaríamos de mostrar tanta incoerência, nosso coração gostaria, mas não dá. Vamos ter no céu essa coerência. Aí ele faz um belíssimo pedido intercessório. No momento de grande dor, grande sofrimento, ele ainda se lembra dos outros. Pois é, se lembrou da sua mãe, inclusive estava lá olhando. Não falou nem na mãe dele, aqui. Uma das frases ele falou, mas aqui, não. Dos seus discípulos, não. Não era o assunto desse pedido dele. Seus amigos, não. O primeiro alvo da oração de Jesus, ou das orações, ou das palavras que ele proferiu naquela cruz, registradas nos evangelhos, o primeiro alvo das suas orações não foi a mãe dele. Nem os apóstolos, nem os discípulos, o primeiro alvo dele foi os que o matavam. Foram seus inimigos, e que estava ali ainda, gozando dele no rosto. Pai, e tudo aquilo que eu li, e é por isso que eu fiz questão de reler, para nos lembrar do que envolve a palavra Pai, saindo da boca de Jesus Cristo. Pai, perdoa-lhes. Perdão deve ter sido a palavra mais presente na vida de Jesus, não somente nas colocações verbais dele, mas na própria vida. A própria base da vinda dele ao mundo é explicada pelo perdão. O perdão que ele queria conceder aos pecadores. E a sua morte daria a base legal para ele poder exercer esse perdão sem infringir em outros decretos de Deus. Agora, uma coisa interessante. Ele próprio tinha autoridade para perdoar pecados. Está claro em duas passagens que eu não vou ler por causa do tempo, mas está lá em Marcos 2, de 1 a 12, aquela cura do paralítico, e em Lucas 7, 47 e 50, ele fala também. Então, ele tinha poder, por si próprio, de perdoar pecados. Então, se agora ele pede ao Pai que os perdoe, não é que ele não tinha condições de perdoar. Às vezes a gente vê alguém dizer, rapaz, bem que eu gostaria de perdoar o fulano, mas não dá. O meu gênio é muito forte, eu nasci assim, puxei do meu avô, que é uma cobra, e eita, mas não está dando. Já orei a Deus para poder perdoar aquela pessoa. Faz pouco tempo, faz só 32 anos que ele fez isso comigo, mas eu não consigo perdoar, está difícil. Até um crente que pede a Deus, Senhor, me ajuda a perdoar. Não é o caso de Jesus Cristo aqui, não. Não é que ele estava com dificuldade de perdoar. Pai, já que eu não consigo, o meu ódio é tão grande, eu até que gostaria de poder ter esse poder de perdoar, mas meu coração não é largo a este ponto, e o teu é, então, por favor, perdoa tu, porque eu não consigo. Não. Ele tinha autoridade de perdoar pecados. Então é óbvio que ele diz, perdoa, porque não sabem o que fazem, mas pede o perdão a eles para o Pai, ele próprio tendo poder de perdoar, e ele sabendo que o Pai sempre o ouve, lembra lá do túmulo de Lázaro? E que o Pai e ele próprio eram um. Então é óbvio que ele próprio já havia perdoado aqueles algozes. Agora, Jesus olhar para um pobre paralítico no leito e perdoar os pecados dele, Jesus olhar para uma mulher humilde chorando aos seus pés e perdoar os pecados dela, isso é uma coisa. Como ele fez nos exemplos que eu deixei de ler aqui, Marcos 2 e Lucas 7. Mas perdoar pecados de homens perversos, insensíveis ao seu sofrimento, no mínimo físico, porque o espiritual, aqueles homens não podiam nem imaginar, brutos como eram, mas pelo menos físico, e gozando, e a chacota e tudo, que zombavam da sua pessoa santa, isso é muita capacidade de perdoar, irmãos. E muito amor no coração. Aliás, tanto que foi profetizado 700 anos antes, em Isaías 53 e 12, quando diz assim, Isaías 53 e 12, uma passagem belíssima, falando do sofrimento do Messias, o capítulo inteiro. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, falando aqui do Messias, de Cristo, 700 anos antes, porque derramou a sua alma na morte. Está fazendo isso aqui agora, né? Nesse pedido. E nos outros que viriam. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ainda muito tempo antes já estava profetizado o tamanho do amor que Jesus Cristo teria no coração. Tinha e tem. Um amor que até hoje, amigo, amiga, ainda está à sua disposição. Você que não tem salvação em Cristo, esse amor ainda está lá, intacto, no coração dele, no céu. Toda essa capacidade de perdoar ainda está disponível até hoje, agora, neste momento, para quem quiser pedir perdão. Então, voltando, se Jesus já os tinha perdoado, por que pediu ao Pai? Ele e o Pai não eram um? Ele não estava no Pai e o Pai não estava nele? O perdão de Jesus não valia? Só dele? Tinha que ser perdoado pelo Pai também? Uma pergunta difícil. E eu vou dar uma sugestão pessoal, não posso nem garantir que esse foi o motivo principal que estava na mente do Senhor Jesus Cristo. Minha impressão que eu sempre tive desta passagem, deste pedido de Jesus, é que a crueldade estava sendo tamanha com ele, o Filho de Deus, que certamente o seu pai estava sofrendo muito também, obviamente de uma maneira diferente, mas sofrendo muito. Imagine alguém batendo, maltratando e pregando o seu filho numa cruz. Então, o pai certamente sofreu de uma maneira profunda, algo insuportável de assistir. E vendo pessoas, criaturas que ele tinha criado, fazendo aquilo com o filho dele. E mesmo sendo o plano de Deus que aquilo acontecesse, que foi, não anula o quanto ele sofreu vendo tudo aquilo acontecer com o seu filho amado. Mesmo que Jesus tenha entregue a sua vida, foi uma morte voluntária, não anula o sofrimento dele. Claro, provavelmente o ímpeto, o natural de Deus era destruir todos ali, pulverizá-los de uma maneira absolutamente poderosa, irada, justa, justa, merecedora. Porque ninguém pode imaginar o quão hediondo era aquele crime que eles estavam fazendo com aquela pessoa chamada Jesus de Nazaré, o próprio Filho de Deus. É como se o Filho quisesse ali aplacar a ira do Pai. Como se dissesse, eu mesmo que estou sofrendo isso, ó Pai, te peço. Não os trata como eles estão merecendo. Meu coração está cheio de perdão, eu quero ver o teu também. Releva. Essa é a explicação que eu dou. Agora, três perguntas. Perdoar a quem? Os romanos que estavam lá? Os judeus que estavam lá? Acho que é todos os envolvidos. Os estudiosos aí se dividem, uns acham que era só o judeu, a nação de Israel, outros os gentios e tal, a maioria acha que era os judeus. Eu acho que se trata de um perdão especial, estritamente pessoal para as pessoas ali envolvidas. Nada a ver com o fato da nação de Israel ter rejeitado nacionalmente o seu Messias. Claro que essa rejeição nacional foi duramente castigada. Ano 70, inclusive, depois de Cristo, veio a destruição de Jerusalém. E até hoje os judeus sofrem terrivelmente por causa daquilo. Então, que veio um castigo nacional para o povo? Veio. Caia o sangue deles sobre nós e nossos filhos. Está caindo. Basta ler um pouquinho da história de Israel que vocês vão ver isso acontecendo. Mas na minha maneira de ver, não era o assunto aqui. Segunda pergunta, esse perdão visava a vida eterna? Não. Porque assim, alguém, pelo fato de estar colocando um prego na mão de Jesus, foi alvo de um pedido de Jesus ao Pai para perdoá-lo eternamente, e aquela pessoa, sem exercício de fé nenhuma, só porque estava pregando um prego na mão de Jesus, fazendo aquele crime ultra hediondo, foi alvo da oração, foi atendido e ganhou a vida eterna. Vai contra tudo que eu conheço das Escrituras. A vida eterna só se alcança pela fé. Só. Então, se aquele homem estava pregando Jesus, se ele veio a crer naquele exato momento, ou um minuto depois, ou um mês depois, ou 20 anos depois, antes de morrer, ele foi salvo, sim. Não por causa daquela oração de Jesus. Entendo eu assim. É porque ele exerceu fé. Acho que o que está envolvido aqui é o ato específico, brutal, de maltratarem e matarem o Filho de Deus. O Pai atendeu? Sim, sem dúvida. Porque o próprio Jesus diz, eu sei que tu me ouves. Obrigado porque tu me ouviste. Nós lemos lá em João 11. Aliás, eu sei que tu sempre me ouves. Então, obviamente, não precisamos ter nenhuma dificuldade em responder isso. Sim, o Pai ouviu, ou seja, perdoou aquelas pessoas ali de uma maneira, creio eu, específica, quanto aquele pecado em si. Não todos os pecados daquelas pessoas. Repito que o assunto aqui não é o perdão para salvação. A ignorância aos princípios de Deus não servem de desculpa para ganhar a vida eterna. Porque Jesus disse, ele explica o motivo da sua petição. Pois não sabem o que fazem. Ignorância. Aliás, foi exatamente o fato de não saberem que os deixou em condições de serem perdoados. Porque se soubessem, ia ser muito pior. Talvez nem seriam. Como é que poderiam ter tido perdão se estivessem em pleno uso da sua consciência e do seu conhecimento do que estava... Não que estiverem fora da sua consciência e delirando, não. Eu digo no uso na posse de um conhecimento profundo sobre o Filho de Deus. Não tinham. Então, mostrando aqui mais uma vez que não é um perdão para a salvação, porque a ignorância, de fato, das coisas que Deus manda, não serve como desculpa para ganhar a vida eterna. Qualquer tipo de pecado, consciente ou não, precisa ser devidamente prestado contas com Deus. Precisa ser pago. Ninguém deixa de ser transgressor da lei do nosso país, da lei do trânsito, por desconhecer a lei de trânsito. Ô, seu guarda, é porque eu cheguei do interior aqui, ó, eu não sabia que passar esse sinal vermelho era proibido aqui no carro e tal. Então, não, você vai ser multado aí, você estuda a lei. Aquele sinal era contramão, eu não sabia. Não vale. Termino com algumas lições. Para os crentes, usufrua intensamente da pessoa do Pai, como Jesus fazia. Obviamente, guardadas as proporções, mas eu vou insistir, como Jesus fazia. E tanto que ele queria nos ligar ao Pai, tanto que ele quis nos ligar, sempre nos ligando, como ele disse, que ninguém conhecia o Filho, ninguém conhecia o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quisesse revelar. Ele sempre quer nos levar para o Pai, sempre indicando o Pai, falando do Pai. Eu acho belíssima essa atitude de Jesus de estar sempre, sempre exaltando o Pai dele. E é claro que um dos grandes desejos do Senhor Jesus Cristo para com os seus discípulos é que amem a esse Pai do qual ele era, ou pelo qual ele era apaixonado. Se apaixonem por esse Pai também. Nem sei se é próprio eu dizer que às vezes eu desconfio que o Pai tenha ciúme de nós, no tanto que nós falamos de Cristo, de Cristo, de Cristo. Agora deixe-me explicar isso aqui, porque quando estamos falando de Cristo, estamos falando do Pai também, mas não tão diretamente. Não exagere na concepção da doutrina de que o Filho é igual ao Pai, coigual, coeterno, até o ponto de dizer o Pai morreu numa cruz. Não morreu, está errado. Mas, pastor, isso é muito misterioso, paciência. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele morre numa cruz e eu não posso dizer que o Pai morreu numa cruz. Não, absolutamente não pode dizer, está completamente errado, que o Espírito Santo nasceu de Maria. Está errado. Então é misterioso. E você acha que não haveria de ser? Claro que é misterioso. E muito além do que nós podemos compreender. Mas precisamos ter esse equilíbrio, uma noção correta, equilibrada, do que a Bíblia de fato ensina. Então, uma comunhão com Jesus Cristo, somente com Jesus Cristo, deixando à parte a comunhão pessoal com o Pai, agrada ao Pai no sentido de que o Filho está sendo amado, está sendo procurado para a comunhão e para a amizade. Sim. Mas cadê uma busca pessoal à pessoa do Pai? Como Jesus fazia. E queria que nós fizéssemos, insistiu para nós fazermos. Tanto que ao ensinar a oração, a quem é que nós deveríamos dirigir as orações? Ao Pai. Em nome dele, Jesus, mas ao Pai. Não é que é errado orar para Jesus. Mas ele ensinou no modelo de oração que nós nos dirigíssemos ao Pai. Você tem conversado com o Pai? pensado nele de uma maneira à parte do filho, não dá para ser à parte, mas específica dele, fale no seu pai. E sabe de uma coisa? A própria Bíblia, eu sei que ela fala em pai e fala em Deus, e às vezes não sabemos, às vezes dá para saber claramente, às vezes não dá para saber, quando a expressão, o nome Deus, quando é aplicado para Deus Pai ou para Deus Triuno, o Deus Trindade. Não dá, às vezes, para saber quando é. Muitas vezes é aplicada ao Pai. Sim, então é lícito, perfeitamente, você falar no Pai, referindo-se a Ele como Deus, meu Deus, porque Deus me salvou através de Cristo. Ótimo, perfeito. Mas, por que nós nunca dizemos, o meu Pai me salvou através de Jesus Cristo? Puxa, eu estava hoje de manhã, não acordei orando ao meu Pai e pedi isso, isso, isso. Não vemos isso. Por quê? Jesus quis que nós orássemos ao Pai. Nós não costumamos nos referir à primeira pessoa da Trindade como o Pai. Nós só falamos nele como Deus. Repito, está certo. Rigorosamente certo. Mas tem uma certa impessoalidade aí. Ou se tiver, não é tão bom. Porque deveríamos buscar de uma maneira intensa, proposital, a comunhão com o Pai, falando a Ele como nosso Pai e falando dEle como o nosso Pai. Experimente. Talvez você vá causar surpresa em próprios irmãos em Cristo. É porque o Pai é isso, o Pai é aquilo. Fulano está falando meio diferente, está meio místico. Místico? Não. Então fica a sugestão. Olha, Paulo disse em Gálatas 4 e 6 que Deus enviou a nós o Espírito do seu Filho, que clama o quê? Abba, Pai. Abba quer dizer Pai. Abba, Pai. Então, nós temos o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo habitando em nós. Um dos motivos é nós termos o direito, a obrigação, mas não diria mais, a condição, a liberdade, o privilégio de dizer Pai. É difícil eu dizer assim, é porque o seu Jimmy fez isso, o seu Jimmy fez aquilo, eu digo papai. Pelo menos para quem me conhece. Até quem não conhece, o meu pai fez isso. É próprio dizer meu pai. Eu poderia dizer o Jimmy. Mas é formal, né? É certo. Mas eu acho que ele ficaria muito mais feliz em me ouvir dizer o meu pai. E mais ainda, o papai. O velho ia gostar, tenho certeza. Abba, pai. Aliás, no original mesmo, é paizinho. Há um sentido muito carinhoso nesta palavra, no original, Abba. Então você pode dizer, paizinho, pai. Procure fazer disto mais real na sua vida. Segundo, se alguém lhe magoou agora, perdoe. Ao contrário, se alguém lhe magoou, perdoe agora. Nem que faça pouco tempo, como 32 anos, mas perdoe agora, perdoe a pessoa. Eu sei que é um assunto complexo, e quando é que eu vou perdoar, e depende do pedido de perdão, e enquanto isso eu aguardo, eu não vou tratar isso agora, já estou com o meu tempo estouradíssimo aqui. Mas perdoe. Deus espera ser imitado na concessão de perdão. Jesus ensinou isso também lá na oração que a gente chama de Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas ofensas, as nossas faltas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, Jesus parte do princípio de que você anda perdoando os seus ofensores. Terceiro, quando vê alguém em pecado, interceda ao Pai em oração por ele. Senhor, olha o fulano, está fraquinho na fé, olha a irmãzinha tal. Muitas vezes o que a gente gosta mesmo é de criticar, julgar, condenar. Cuidado. E não só o irmãozinho, a irmãzinha querida em Cristo, mas o seu pior inimigo. Orar por ele, ou por eles, se você tem inimigos. Jesus mandou que você fizesse isso e ele cumpriu. Ele orou pelos inimigos dele. Quarto, se tem algum pecado não confessado em sua vida, aproveite para confessar agora e ele perdoará. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1 e 9. Então, Deus está pronto para lhe perdoar os pecados, não mais para efeito de salvação, que já estão resolvidos para o caso do crente. Quinto, ao sair daqui feliz da vida porque você é salvo, sendo crente, não esqueça, é graças à infinita capacidade de perdoar que o Senhor Jesus Cristo tinha, tem e sempre terá, e o Pai tinha, sempre e terá, e eu vou complementar, e o Espírito Santo tem, tinha e sempre terá. É um Deus altamente perdoador daqueles que se arrependem e que, contritos, pedem de fato perdão. Quanto a você, que ainda não tem um compromisso com Cristo, peça perdão agora, imediatamente, a Ele, se o seu coração assim pedir, e eu posso lhe afirmar que Cristo terá o maior prazer em atender, porque Ele diz isso, Ele ensina isto, e, curiosamente, a famosa oração do ladrão na cruz, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, se ainda hoje te digo que estarás comigo no paraíso, tudo indica que foi feita logo depois dessa oração dele. Ué, ele está pedindo para o Pai perdoar essa turma? Está matando-o e gozando dele? Ora, e eu? Não fiz nada contra ele. Fiz contra um bocado de gente aí, mas contra ele, eu não fiz nada, estou aqui com ele por uma questão de destino. Mas agora estou criando, imaginando alguma coisa nesse sentido. Mas é interessante. O homem lá na cruz, junto com Jesus Cristo, vendo Jesus orar para perdoar os próprios executores daquela terrível crucificação, diz: Senhor, eu quero também. Ah, esse coração é raro, eu quero aproveitar. E quando tu vieres, lembra-te de mim. Peça isso a Cristo e você vai ver a maravilha que é ser salvo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude em tudo que foi dito aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.